nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Faça a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 059-2021, peço leitura.
Ao senhor César Cortes, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais integrantes da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para análise e posterior votação. Projeto de lei número 016, de 5 de abril de 2021. O qual autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Pavimentação Associativa, Pavimenta Fácil. Projeto de Lei número 017, de 5 de abril de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder permissão de uso de área de terras ao Moto Clube Arroio do Meio, Mocão. Projeto de Lei número 018, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder denominação de rua sem nome no bairro Barra da Forqueta. Sendo o que tínhamos para o momento, Danilo José Brux, prefeito.
Do Legislativo, pedido de informações da bancada do PP. Peço leitura.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, a bancada do PP vem respeitosamente requerer seja ouvido plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, caminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Quantos pneus foram comprados no ano de 2020? Qual empresa vencedora do certame licitatório e cópia da proposta final, onde especifica a marca, modelo e tipo de pneu de cada proposta vencedora do certame. Cópia da nota fiscal dos pneus que foram comprados para patrola, retroescavadeira e escavadeira hidráulica no ano de 2020. Destinação: secretaria, para a qual foram destinados pneus citados no item anterior. Termos em que pede deferimento, vereadores da bancada do PP.
Pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Pedido de informações da bancada do MDB. Peço leitura.
Senhor Presidente da Câmara Municipal, a bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da Casa e, mediante parecer favorável do mesmo, caminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo informe a esta Casa quais foram os motivos que levaram a Administração Municipal a transferir o servidor Daniel Hens da função de motorista de ambulância para a Secretaria de Obras. Informar também se a vaga será ocupada, visto que estamos em situação de calamidade pública por conta do coronavírus, Covid-19, informando quem irá ocupar tal função.
O pedido de informações está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O pedido está aprovado. Requerimento dos vereadores. Do vereador Marcelo Schneider.
Marcelo Luiz Schneider, vereador, adiante firmado, bem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie instalação de um quebra-molas de frente à residência de Ademir Swirtes, na Rua Esperança, Dom Pedro. Que a Administração Municipal providencie limpeza e roçada no balneário municipal. Descida do rio. Serviços realizados recente não ficou a contento da comunidade. Vereador Marcelo.
Da vereadora Maria Helena Mate.
Que a administração municipal avance nas obras de pavimentação na rua Joaquim Fialho de Vargas, junto ao loteamento econômico na Dona Rita, visto ter ficado da administração anterior valores em caixa. Que a administração municipal feche uma vala existente nos fundos do loteamento econômico e, após a pandemia, também construa uma praça junto à área verde deste loteamento econômico. Que a administração municipal providencie as melhorias na rua João Alberto Reiter, no bairro Medianeira, patrulhamento, colocação de material e colocação de boca de lobo e infraestrutura nas demais ruas do bairro que estão em péssimas condições.
Do vereador Rodrigo Kreutz.
Que a Secretaria de Obras realize roçadas na Picada Café, Moro Três Pinheiros e Moro Tico-Tico, no Vale do Arroio Grande.
Do vereador César Cortes.
Que a administração municipal providencie instalação de iluminação pública ao redor da área verde do loteamento Nascer do Sol 1, uma rua muito escura e com muito fluxo de pedestres, uma lâmpada na rua Alvorada, uma na rua Valmor Frank e uma na esquina destas mesmas ruas.
Do vereador Paulo Reck.
Que a administração municipal, através do setor competente, estude a viabilidade de ajudar as entidades esportivas do município, as quais estão com sérias dificuldades financeiras devido à pandemia. Inclusive, algumas estão com dificuldade de pagar as contas de energia e água, pois estas entidades foram obrigadas a fecharem as portas de acordo com os decretos, sendo assim extinguidos seus recursos.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida.
Só para falar de um dos pedidos que eu fiz, que é da descida do Navegantes. Então foi feito um servicinho lá, mas hoje de manhã acabaram me chamando. Ontem de manhã, desculpa, me chamando para dar uma olhada do jeito que foi feito. Eles acham que podiam ter recolhido mais. Então, os galhos, as folhas, tudo que foi cortado, a capoeira, que está tudo jogado lá. Acho que foi cortado há 3, 4 dias, mas está tudo se espalhando por todos os lugares. Então, para recolher lá e cortar um pouco melhor, para baixo um pouco mais. E o pessoal ainda está ocupando bastante, aproveitando os últimos dias de calor e ocupando lá. Seria isso.
Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Lima, Fernando, referente ao meu pedido para a administração municipal que avance, ou fazendo o pedido que se puder avançar nas obras de pavimentação da rua Joaquim Fialho de Vargas, no loteamento econômico da Dona Rita, uma vez que ficou o dinheiro em caixa, eu acho que tem a possibilidade de se pensar em avançar nessa pavimentação. Também tem muita reclamação das pessoas que moram no local, de uma vala que existe nos fundos do loteamento. E o pedido também de se pensar na construção de uma praça. Além desse fechamento da vala, de escoamento pluvial, o que acontece é que vem causando desmoronamento de terra e até muros de residência. E o outro pedido também, que a administração municipal providencie as melhorias na rua João Alberto Reister, no bairro Medianeira, com a colocação de material, patrulhamento e uma colocação de boca de lobo, porque até passei uma volta no final de semana, realmente está bem difícil de se andar. Da minha parte é isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Croix.
Boa noite, presidente, demais colegas, secretário jurídico e imprensa. Primeiramente, meu primeiro assunto é da agricultura. Eu gostaria que o secretário da agricultura ele pudesse ver junto com a inspetoria veterinária como é que está funcionando a lei que eles estão aplicando nos produtores rurais que têm suínos, principalmente os de engorda. Segundo alguns produtores da região, eu sei que fui procurado por alguns, a inspetoria ela estaria aplicando uma multa chegando na faixa de R$3.000 por porco carregado errado. Isso é um absurdo, se isso realmente for. Eu sei que estão cobrando multa quando acontece erro de carregamento. Eu acho que é bem grave. Eu acho que esses produtores, numa carga dessas, não conseguem faturar R$3.000. E pode acontecer, quem já ajudou a carregar porco, quem faz essas situações, eu sei que eu ajudo na minha sogra. Então eu gostaria que o secretário pudesse conversar com as empresas, junto com nós vereadores, acho que com o pessoal da inspetoria veterinária, para ver essa situação, que realmente é preocupante, né? A gente sabe que esses erros podem acontecer, eles não fazem de propósito. Então fui procurado por alguns agricultores dessa preocupação deles. Claro, eles tentam fazer o melhor possível, mas talvez tenha outros assuntos que seria importante esclarecer com a inspetoria. Então peço para o secretário se ele pudesse fazer esse contato aí com nós. Outra situação que eu fui procurar durante a semana, final de semana, é a situação sobre o problema da água na Dom Pedro II. Conversei também com o pessoal da administração, eles colocaram à disposição de ir lá ver. Parece que, então, no fim das contas, teve um problema na bomba. Aquela população da Dom Pedro, ela é abastecida pelo poço que está no antigo Horto Florestal. O horto que antigamente ele foi doado a uma empresa, na época Gonçalves, pelo então prefeito que está hoje também, Danilo. E o pessoal está com uma dificuldade de entrar dentro daquela área. Ela hoje está com a Giovanella, então é difícil para eles ir fazer alguma manutenção e olhar alguma coisa. Então pediria para a administração, de repente, para que pensasse numa situação para aquele pessoal da Dom Pedro, daqui a pouco pensar em furar um poço futuramente para eles, para a comunidade, para que eles também façam como as outras sociedades, que consigam se organizar, porque hoje está a prefeitura que organiza essa situação ali. Também, uma situação ainda não neste ano ainda não falei aqui na sessão, que é sobre o asfalto de Arroio do Meio a Capitão. Venho conversando também com deputados, a gente conversa com o Juvir Postella, que ele já está bem por dentro desse assunto. Em 2018, nós fomos com uma comitiva lá com ele conversar, quando ele logo assumiu a pasta, moradores de Arroio Grande, Dona Rita, para buscar uma ajuda do Estado sobre aquela situação ali. Então, naquele momento, ele deixou bem claro que não, nos dois primeiros anos não iria ter dinheiro naquela secretaria. Então, na época, a administração, a gente buscar alguma solução para avançar naquele asfalto, se conseguiu fazer ele, com as próprias forças, avançar em direção ao Vale de Arroio Grande, formando os 4 quilômetros. Então, acho que esse ano agora, ele é muito importante, 2021 e 2022. Sempre deixei isso bem claro durante a campanha, que se a gente quer alguma coisa do governo, do Estado, é agora que a gente tem que unir forças, conversar com os nossos deputados, quem tem assessores, e para que a gente consiga fazer avançar isso, de repente, para não gastar todo o dinheiro do município, para conseguir avançar naquela obra. Acho que é bem importante a gente fazer essa interlocução com eles, para que o município possa investir daqui a pouco mais em asfaltos para outras situações. E aquele vale, ele está realmente esperando. Então, acho que o Estado também é quase uma obrigação dele ajudar nessa obra. Só para deixar bem claro que a gente está se envolvendo, a gente está indo atrás também para procurar alguma solução para poder ajudar essa administração para que esse asfalto aconteça e o mais rápido possível. Outra situação que o pessoal vem me perguntando, a gente é representante do povo, é sobre Arroio do Meio e a colina, sobre a ponte que estão falando. O prefeito Danilo já deu uma entrevista no rádio. Acho que é muito interessante a situação abordada pelo nosso prefeito. Eu, pela entrevista que eu acompanhei, já tem algum estudo sobre isso. Eu acho que é interessante para a economia de Arroio do Meio, para fortalecer comércio, indústria, vai se desenvolver muito. Seria legal, acho que talvez o presidente, talvez colegas, para que a gente se sente com o prefeito numa reunião, para que ele também possa nos dar mais detalhes, para a gente poder buscar algum recurso, porque a gente também não sabe a real passagem, se vai ser no Passo do Corvo, Cascalheira, São Caetano ou mais para cima. Então, com certeza vai ter desapropriações, para esse pessoal já estar mais ciente disso, para que nós pudéssemos também buscar algum recurso de deputados federais, porque é uma obra grandiosa. Então, acho que precisa juntar forças. Eu acho que seria interessante ele colocar então essas situações para nós também, para que nós possamos ajudar nessas situações a buscar recursos para que isso se torne uma realidade, que seria muito importante para Arroio do Meio. Também no dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Acho que, em primeiro lugar, cuidar de nós, do nosso corpo, alma, acho que é fundamental. Acho que, ainda mais nessa situação que nós estamos passando e vivendo, com certeza as outras comorbidades, elas ainda continuam, não só o vírus. É preciso dar uma atenção especial a todas essas outras doenças, logo mais, para descobrir precocemente essas doenças, para conseguir curar elas, essas pessoas, com mais facilidade e elas terem mais chance. Acho que daqui a pouco, quando essa situação melhorar, acho que seria interessante a gente ir pensando, junto do secretário da Saúde, alguma situação de algum mutirão, de exames, de situações de consultas, porque o pessoal já está praticamente um ano, o pessoal está levando, está evitando. Então, acho que é bem interessante para que esse pessoal se cuide, para que a gente possa dar uma atenção especial. Vale lembrar pelo Dia Mundial da Saúde. seria isso da minha parte. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, os mais diversos assuntos que eu trago essa noite, não poderia ser diferente de falar em agricultura, em primeiro lugar, e falar, de fato, o que nós conseguimos fazer nesses 3 meses de mandato. A gente sabe as dificuldades que existem no começo de uma administração, mas tenho certeza que muito se fez para atender os nossos agricultores. O levantamento feito, o colega Rodrigo sabe muito bem, o César, a questão de fechamento de silo, deve ter passado muito longe de 1.000 silos fechados. Tem a questão de férias, que os servidores geralmente pegam no meio de janeiro e fevereiro, merecidas. Conseguimos, estamos terminando a 4ª terraplanagem de um chiqueirão grande, onde de fato está sendo na propriedade do ex-secretário Eloir Loma, uma terraplanagem grandiosa, onde se envolve muito maquinário. Fizemos na Arroio Grande, na Picada Café, terminemos na Forqueta Baixa. Se mostra que, de fato, um serviço organizado, um serviço a contento, se faz com uma organização. E isso, com certeza, está acontecendo. E só posso parabenizar ao secretário da Agricultura, com sua equipe, porque eu sempre digo assim, o secretário é o secretário, mas quem faz com que o setor vá bem são realmente os funcionários que nela trabalham. Estamos vendo aí a questão das subprefeituras, eu tenho acompanhado um colega Rodrigo ali no Vale do Arroio Grande. Se eu poderia dar uma nota, eu ia dar uma nota 90, para não dizer 100. Se o cara for Arroio Grande, a gente chama atenção, as estradas têm uma visão diferente. Da mesma forma, o secretário de obras, se nós for lá, Paulo, para Canudos, 32, nós vamos lá na PIT, na Forqueta, né? Na Forqueta Baixa. Sempre defendi nessa casa que quando se começa algum trajeto, que ele é feito como deve ser feito, com limpeza de valeta, colocação de material, e isso realmente o secretário de obras está fazendo. Eu sei que existe um problema de falta de material no momento, mas aquilo que está sendo feito realmente está se fazendo e bem feito. Eu sei que tem estradas que não foram contempladas, mas logo ali na frente também vão ter, da mesma forma que as outras que já foram contempladas, vão ser atendidas também. Falar também de asfalto, eu acho que é um compromisso que a administração assumiu juntamente com os munícipes. Nós temos o compromisso na Dom Pedro II, nós temos na Medianeira, nós temos em Arroio Grande e também temos o compromisso de terminar o acesso sentido Forqueta Travesseiro. Essas parcerias estão sendo buscadas, o colega colocou bem, para que isso aconteça tem que ter diálogo e juntar força. E isso eu tenho certeza que a administração está fazendo e bem feito. E tenho certeza que os compromissos assumidos, independente da parceria ou não, esse vereador, e eu tenho certeza os demais colegas vão querer honrar com aquilo que nós assumimos. Eu acho que é um compromisso, e o compromisso assumido, nós vamos saber buscar, fazer sobrar mais, para que realmente nós conseguimos avançar a questão de asfalto. Falar também de distrito, no distrito de Forqueta, a colega também é lá do distrito, Adiles, sabe muito bem, não se tem um subprefeito, mas nós temos um coordenador ao mesmo tempo sendo motorista. Um trabalho a contento, um trabalho que tem uma organização. Nós avançamos no distrito de Forqueta, principalmente nos acessos. Eu acho que a gente priorizou a questão do fechamento de silo, que não poderia ser diferente, mas vamos seguir o que de fato é preciso para nós deixar um distrito um pouco numa cara diferente. Eu acho que se faz o acesso até a propriedade, se faz um serviço a contento. E isso nós, com certeza, o subprefeito de Forqueta, que é coordenador dali, tem feito muito bem. Eu acho que é um guri jovem, uma pessoa que, independente de quem dá uma ideia, ele acolhe, tenta fazer o melhor de si. Isso que é interessante numa função de coordenador de um distrito.
Permite uma parte? Casualmente, ontem à noite, nesse assunto aí que tu estás colocando, vereador, recebi uma ligação de um morador de Forqueta, e que não é do partido, né? Não é do partido. Mas somos amigos e a gente conversou longamente sobre vários assuntos. Mas uma das colocações dele não era para ser falado de administração, mas ele teve que dizer para elogiar o coordenador de Forqueta, só para complementar. Que bonito, agora o vereador está falando sobre isso, e eu ter recebido uma ligação ontem de noite de Forqueta dizendo isso. Ele era chegado, escutava as pessoas, conversava com as pessoas, não era radical. Então, que coisa boa. Obrigado.
Acho que um coordenador num distrito, passou-se as eleições, ele não pode ver cor partidária e não ter partido. Ele tem que estar na função para atender, de fato, o distrito de Forqueta. E isso eu tenho falado com ele desde o primeiro dia. Nós vamos atender a todos. E nós vamos ter espaço e tempo de realmente fazer um trabalho diferenciado no distrito de Forqueta. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Tem alguns assuntos hoje à noite. Primeiro que eu quero falar um pouquinho é sobre a obra de contenção do rio, da barranca do rio Taquari. Acompanho ela praticamente toda semana, dando uma olhada, conferindo, para ver o andamento dela. Fico feliz com o andamento. Já tem uma estrutura muito boa de gabiões lá, feita a base embaixo, a descida, começando com o aterro das pedras e assentamento. Acredito que a obra esteja indo, por causa da pandemia, um pouco num ritmo mais lento, mas, pelo menos pelo que você vê, conseguir descer até lá embaixo, está andando. E isso, com certeza, traz um alento, uma maior segurança para as pessoas que moram lá embaixo, na Campos Salles, na rua, enfim. Com isso também, com certeza, vai trazer mais segurança a todo o entorno lá, que acredito que não desça mais ou não haja mais desmoronamento. Pelo menos é o que a gente se espera, né, desse investimento, que é superior a 4 milhões, ainda conquistado dentro do decreto da Defesa Civil da enchente de julho de 2020. Além disso, falar um pouquinho da iluminação pública. Algumas pessoas me procuraram, dizendo e colocando as suas situações. Também fui em cima disso atrás do projeto que o município tem junto com a Eletrobras e que tem R$ 148 mil depositados na conta do município para iniciar o projeto. Iniciando o projeto, tem mais um recurso de R$ 300 mil para aplicar nessa questão da iluminação pública e na instalação de lâmpadas. Então, espero que a administração olhe isso com carinho e inicie logo esse projeto, que com certeza isso também traz bem-estar e segurança e conforto para todos que usam as vias públicas e que nelas trafegam, principalmente os trabalhadores que trabalham de noite nas empresas, que foram as que me procuraram. É um valor razoável, tem uma contrapartida do município, mas o valor está aí, é um projeto legal. Na administração passada também teve um investimento superior a 1 milhão com a troca das lâmpadas de LED, e que com certeza também vai valorizar a imagem que o município tem, a deixar as ruas mais bonitas e seguras. Falar, meus colegas já falaram a questão do asfalto, tanto de Arroio Grande. Colega Pantera falou na última sessão da Dom Pedro, da Medianeira, e dizer que dessas forças que o Rodrigo falou, que o próprio vereador Rocha já falou, que elas têm que ser únicas, nós temos que se unir todo mundo, que nem o Rodrigo falou. O Rodrigo faz contato com os deputados dele, acredito que os outros vereadores também, eu assim também faço com os meus e os conhecidos, inclusive o próprio Costela também e demais conhecidos que a gente tem ao longo dessa caminhada que a gente tem na vida pública. Dizer da importância desse asfalto. A minha mãe não mora do lado dessa rodovia, mas ela mora numa secundária e eu sei o que é a poeira que tem dentro de casa. Então a gente sabe que essas pessoas passam e eu acredito que se não tem condições dessa viabilidade do Estado participar, o município tem que continuar andando pelo menos uma parte por ano com as próprias pernas. Ontem ainda entrei no site de transparência do município, então o município, cada um pode entrar lá, esqueci de anotar o link aí, mas é só entrar no site da prefeitura e procurar lá, que tem as entradas e saídas, desempenho do município, então tem um valor muito bom em caixa que pode sim dar andamento a essas obras. Falar do meu requerimento sobre a questão da manutenção das entidades associativas e esportivas. Aqui quem participa da vida pública e das entidades, acredito que praticamente todo mundo, sabe da dificuldade desses ginásios esportivos. Então, duas pessoas vieram me procurar pedindo ajuda, dizendo que não tem dinheiro mais em caixa nem para pagar a conta de luz, não sabe se vão cortar ou não. Acredito que vocês também já devem ter ouvido falar essa situação. A gente sabe que o comércio está sofrendo muito, todo mundo está sofrendo muito com essa pandemia, mas eu acredito que essas entidades, esses ginásios onde as pessoas se encontravam nos fins de semana, né, passavam o seu fim de semana, se divertiam, jogavam carta, tomavam cerveja, jogavam bocha, enfim, o que faziam, mas eles são muito importantes para a vida e a saúde mental das pessoas. E o que mais importante, com certeza, assim que melhorar essa pandemia, tem que voltar, senão a gente vai gastar, investir muito mais em saúde para tentar essas pessoas terem uma vida, vamos dizer assim, saudável, do que se investir um pouco agora para ajudar e manter essas entidades, assim também como acredito que o comércio deva ser incentivado e as demais entidades que precisam. Então, peço que a administração olhe isso com carinho, se tenha uma viabilidade de ajudar essas entidades, tem algumas ideias, mas não sei se é legalmente preciso, a gente tem que sentar e conversar, mas peço para que faça esse estudo e que torço para que consigam viabilizar isso. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Boa noite, cumprimento o presidente César, secretário Vanderlei, demais colegas, imprensa. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari. Tenho participado de algumas lives e acho que a importância, de repente, dessa Câmara pensar em participar dessa associação é fundamental, principalmente pela força política que a gente pode adquirir regionalmente. Coloco um pouco a situação que, então, eu passei agora junto de auxílio com uma família, que eu estava no posto de saúde e me deparei com uma pessoa de... Naquele dia, eles estavam começando a ir a Taquari para receber informações dos seus familiares que estavam na UTI, porque tinham cortado. Imediatamente me veio à cabeça o vice-presidente da VAT e liguei, porque ele é de Taquari, e consegui justamente esse auxílio para conseguir reverter isso junto ao hospital, de os familiares poderem estar conseguindo ter esse acesso de informações via telefone, não precisando se deslocar até o município para isso. E saliento essa questão de força regional, de nós conseguirmos ter também uma conversa com outras câmaras, com outros vereadores, para justamente nós termos também esse apoio, né, e ser também apoiadores de outros municípios. Acho que isso é importante. Também eu gostaria de salientar um pouquinho, falar sobre educação, principalmente querendo parabenizar a secretária de Educação pelo trabalho que ela vem desenvolvendo desde que assumiu. A secretaria, ela procurou desde o início estar muito próximo de todas as escolas, tanto com visitas presenciais nas escolas de educação infantil, também nas ESEIs, e nas escolas de ensino fundamental. E as reuniões sistematizadas também com grupos de professores, com os diretores das escolas, para essa organização desse início do ano letivo. Então, eu gostaria de salientar um pouquinho essa questão, porque principalmente, né, houve muitas críticas, e eu acho que a gente tem que pensar que educação são várias formas de se fazer, e estão dando as aulas, elas estão acontecendo sim de forma online, mas cada escola tem a liberdade, e isso foi dada essa liberdade para as escolas, de organização de acordo com a sua realidade. Tem escolas que começaram com as aulas online e só estava a coordenadora pedagógica, a professora, e não compareceu nenhum aluno. Teve escolas que teve presencialidade grande. Então, cada escola tem uma realidade diferente e esse trabalho de desenvolvimento pedagógico que foi feito esse ano é justamente para trazer um pouquinho essa equidade e talvez sim tentar suprir as lacunas que vêm já do ano passado em tempos pandêmicos. Que isso não é uma questão só de Arroio do Meio, são de vários locais, é da educação do Brasil. E isso a gente percebe que existe, né, conversando com professores também de escolas, que apontaram que tem crianças que têm muita dificuldade de conseguir dar conta desse material que é enviado e outros acham super fácil. Então, está se vendo, está se ajustando o planejamento, buscando trabalhar um pouquinho de sanar, sim, essas dificuldades, de conseguir chegar num equilíbrio de educação. E também salientar que está sendo feita pesquisa, sim, de satisfação em relação à metodologia utilizada junto aos professores, e que daqui a pouco mais será divulgado, mas os resultados parciais estão trazendo que sim, a grande maioria dos professores está sentindo uma boa participação e um envolvimento maior e um contentamento maior também deles da forma de conseguir organizar e desenvolver as suas aulas. Vai ser também feito esse trabalho de pesquisa com os pais, para nós conseguirmos também sentir o grau de satisfação também de como está acontecendo a educação, como estão sentindo também. E também apontar que dentro das escolas estava a merenda que não foi distribuída, né? Foi comprado e tudo. E esses materiais, esses alimentos que estavam por vencer, foram doados para famílias que a escola sabia que havia necessidade. Também foi doado para a MAI, para o hospital e para o abrigo. Então, não se deixou nenhum alimento estragar dentro da escola. Todos eles estão sendo encaminhados e doados para essas entidades. Outra questão importante que eu gostaria de falar em relação ao Dia Mundial da Saúde, então, só salientando um pouquinho também, que eu já havia falado na sessão passada, que saúde, a gente, como Dia Mundial da Saúde, a gente tem que pensar e refletir na nossa saúde também. É como cada um hoje pensa e percebe a sua saúde. A importância do lazer, como Paulo Reck falou, as pessoas precisam também do seu lazer. Em momentos pandêmicos, como a gente vai cuidar para que esse lazer e a nossa saúde, como um todo, mental, emocional, física e social também, como a gente dá conta disso tudo. Não é fácil, mas são formas diferentes de reaprender a viver e a conviver até junto à sua família, né? E com amigos, sem aglomeração, né? Às vezes é possível, ao ar livre, poucos, um ou dois amigos que estão se encontrando, né? Um pouco esse contato, sim. A gente tem que aprender a viver e como, né, realmente manter essa nossa saúde. Que práticas de atividade física eu consigo realizar? Hoje a gente tem como uma atividade essencial, e isso eu volto a frisar a importância de todos manterem essa prática como no Dia Mundial da Saúde, né? Exaltar um pouquinho essa questão da prática da atividade física no Dia Mundial da Saúde. Seria isso.
Com a palavra, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, secretários, eu começaria a minha fala hoje falando também do Dia Mundial da Saúde. O Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, decretou em 1948 essa data. Verifique, 1948. Então, hoje, muito se fala disso, né? Que coisa, saúde, a gente, nesse período de pandemia, perdeu tantos amigos, onde ainda um empresário aí do bairro Bela Vista se foi, e quantos amigos que a gente conhece e que partiram em função dessa terrível doença. Né? Então, nada melhor do que o momento. Eu acho que todos, em termos de recursos, em termos de valores, eu acho que tudo tem que ser pensado, eu acho que está se fazendo isso, no sentido de poder direcionar os recursos para a área da saúde. Como já disse, perdemos muitos amigos, cada um de vocês. Eu mesmo perdi um irmão há uma semana atrás pelo Covid. Eu tinha idade, logicamente, era corretor de imóveis, fiz a segunda dose de vacina, parou, quinta-feira parou no hospital, domingo estava morto. Não vimos mais ele, não sabe, falou comigo no dia da segunda vacina, muito contente. Me ligou dizendo que agora ele poderia sair. 4 dias depois estava falecido em São Leopoldo. Então veja como essa situação é terrível, é triste. E os investimentos, eu acho, hoje têm que ser deslocados para onde der e vier, né? Então esse Dia Mundial da Saúde a gente não tem nada o que comemorar. Pelo contrário, nós temos que ver e procurar atingir o máximo de vacinas para que as pessoas possam voltar a viver de uma forma normal de novo. Quero cumprimentar também, se tem algum jornalista, eu acho que tem, hoje é o Dia do Jornalista. Cumprimentar a vocês, né, que é o dia que representa vocês, dia 7 de abril também, no Dia da Saúde, cumprimentar vocês, todos a imprensa, jornalismo, certo? Eu também quero fazer uma referência à professora Adriana, vereadora, né, pelas belas palavras com relação à educação. Eu acho que a educação está sendo muito aberta para discutir com quem quer que seja que vai lá. Né? A própria educação agora virtualmente está fazendo contato com os professores, com os estudantes, e agora estão fazendo uma pesquisa com os pais. Que maravilhoso isso, né? É abrir o caminho para estudar a melhor maneira de como conduzir a educação nesses momentos difíceis, né? Quero me referir também a uma matéria dessa semana e cumprimentar especialmente a empresa Girando o Sol de Arroio do Meio. A empresa completou 30 anos de atividade. Que espetáculo, parece uma vida tão longa, mas não é. É a segunda empresa em retorno de participação de ICMS no município. Lógico que a primeira é a BR Foods. Né? Esse valor adicionado, 143 bilhões, né, milhões, é um valor expressivo e quero cumprimentar o seu presidente, o seu diretor, Gilmar Borcha, que a gente sabe que com sua mãe começou num espaço de 24 metros quadrados aí embaixo, né? E hoje é num espaço, uma casinha, então ali organizando um pequeno coquetelzinho para achar o produto de limpeza, e que, feito por sua mãe, né, que ainda vive aí no bairro Bela Vista hoje, Érica, e que hoje tem um parque industrial de 22,2 hectares, 22 mil metros quadrados de parque. Que especial isso, né? Nós termos uma empresa de um porte desses no município de Arroio do Meio, e logicamente que tem que ser valorizado. Eles têm 135 produtos, né? 135 produtos que são deslocados na região sul do país e alguma cidade do Mato Grosso. Espetáculo isso, levando o nome de Arroio do Meio, sendo a segunda empresa maior do município de Arroio do Meio. E além disso, para mim, é muito importante também, não se olha só esse lado comercial, a empresa tem uma outra visão também. Do que ela olha? Ela olha o lado social também, né? Quantas vezes a gente abre os jornais e vê Girando o Sol participando no esporte, Girando o Sol participando na cultura... E agora também, nessa pandemia, Girando o Sol participando da saúde. Doação de máscaras, álcool gel. Essas coisas, para mim, representam muito. E quero cumprimentar o Gilmar, o seu presidente, mas também os 370 funcionários que lá trabalham. E esses 370 funcionários representam, na realidade, muito mais do que isso, né? Parabéns à empresa, continue assim. Eu acho que esse é um lado muito positivo. Tomara que possa ter uma vida muito longa para que Arroio do Meio cresça junto com a empresa e a empresa cresça junto com Arroio do Meio. É um orgulho para nós termos esta empresa. E por incrível que pareça, vocês sabem o dia que ela foi criada? 1º de abril. É o dia da mentira que passou a ser verdade. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que estão conosco nesta sessão. Bom, eu vou iniciando minha fala falando do orçamento do município. Algo que eu vinha fazendo na minha legislatura passada, sempre dizendo que Arroio do Meio, uma cidade privilegiada, município de um orçamento sempre com uma gordura boa. Isto fecha com o que o vereador Paulo há pouco falou, da Girando Sol, e assim a todas as empresas, o comércio, a nossa agricultura, esse conjunto de pessoas que acreditam, que doam a sua vida pelas suas empresas, pelo seu trabalho, e com isso a administração tem sempre um recurso bom para fazer investimentos. E aí eu quero também cumprimentar a administração pelos primeiros 3 meses de gestão, onde conseguiram fazer uma economia superior a 6 milhões. Superior a 6 milhões, uma economia nos primeiros 3 meses. Os senhores têm noção do que isso representa? Onde a gente pode sentar na mesa e discutir investimentos? Que bonito isso! Claro que ainda é cedo para a gente sair gastando e desenvolvendo muitos projetos, porque nós precisamos fazer a média do ano, que tendencialmente pode baixar um pouco daqui para frente, porque o ICMS deve baixar um pouco em função da pandemia e outras situações. Mas é um privilégio ser administrador e ter um orçamento desta forma. E assim como representante da sociedade, como todos vocês, eu acho que as nossas falas mais ou menos se direcionam para as mesmas coisas. Se fala muito em asfalto, é muito interessante. O município já tem projetos que inclusive estavam em andamento, já tem projetos desenvolvidos para iniciar logo mais pavimentações. A comunidade de Rui Barbosa, a gente esteve falando com algumas lideranças, nós estamos agora pavimentando 2 ruas. Mas uma coisa que eu preciso dizer aqui, já conversei com a equipe do prefeito, precisamos avançar no acostamento Bela Vista Rui Barbosa. Esse é um projeto que os senhores vereadores precisam se juntar a nós para que a gente possa fazer um acostamento naquela rodovia. Porque os loteamentos estão surgindo novos, os antigos estão sendo povoados, e para quem circula nas horas de movimento, das pessoas irem para o trabalho e voltar, é muito movimento. Então eu não posso sair dessa legislatura sem a gente ter um acostamento para que as pessoas ali tenham mais seguranças para passar naquela rodovia. Cumprimentar também a administração pela iluminação na Rua do Vinte. Outros vereadores aqui já fizeram esse pedido, como eu também fiz. Então agora nós temos iluminação ali, é muito interessante. O colega também falou do projeto num todo. Claro que sempre saber que inclusive a administração passada tinha um modelo de que todos os pontos de luz novos devem ter um protocolo, então sempre salientar que isto não mudou. Então orientar a sociedade a fazer protocolo, porque junto à companhia tem que ter esse comprovante, até porque o município tem um custo para cada ponto. Então é sempre interessante que se tenha esse protocolo também para dar sustentação. Seguindo na linha da saúde, que com certeza a gente não pode comemorar a doença, né, mas evidenciar que realmente o mundo precisa começar, em cima da pandemia, a ter um olhar diferente para as pessoas, para a vida. A gente precisa tentar passar isso para a geração nova. Para nós não sobra mais tanto, mas para que eles pensem diferente a vida deles. Às vezes as pequenas coisas que muitos passa despercebido, não se dá valor. Às vezes tirar uma hora por dia para conversar com o vizinho, fazer uma ligação para um parente, em tempo hábil, a gente está muito ainda com aquele ritmo de cumprir horário, de ter que cumprir meta e enfim, essa sociedade que gera esse recurso, mas ela também exige muito de nós todos. As pessoas que trabalham nas fábricas, muitas vezes eles estão num regime tão forte no dia a dia que quando voltam para as casas querem se isolar, não querem ver gente, não, no fim de semana. Então isso me parece que nós precisamos tentar ajudar que isso mude um pouco de novo, como antigamente, que as coisas andavam um pouco mais devagar, não tinha essa necessidade de esse estresse todo. Eu tenho trazido tentado conversar aqui sobre isso, porque ultimamente se conversa com muitas pessoas e realmente muitas pessoas falam disso, que algumas até me disseram, estava na hora para vir alguma coisa, porque não dava mais, era uma aceleração fora do controle, era só dinheiro que as pessoas queriam, era uma festa em cima da outra, era três churrascos por fim de semana e cada um queria, um comprava um carro, o outro já queria um melhor, sabe, assim. Realmente, né, se tu vai parar para pensar um pouquinho, a roda estava girando muito rápido. E não que devia vir uma pandemia, né, para tirar as vidas das pessoas, claro que não, de maneira nenhuma. Mas que isso traz para nós uma forma de uma reflexão muito grande. Era isso para hoje.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar presidente, colegas, imprensa, secretário jurídico, todo mundo que nos acompanha essa noite. Vou começar a minha fala falando de asfalto, que meu colega Rodrigo, Paulo Rick comentaram. Arroio Grande, principalmente, conforme o Paulo colocou, acho que só existe um caminho, é esse aí, nós temos que se unir e buscar recursos, alternativas, independente de quem está lá no poder, qual é o partido. Foi o que eu sempre defendi aqui. Todos os 4 anos que éramos oposição, da mesma forma, cobrando e buscando alternativas para ser esse asfalto. Mas, com certeza, na próxima semana, a gente assumiu compromissos, que nem o colega já colocou, vão começar as obras, se o tempo permitir, na Dom Pedro, onde é que primeiramente será feito um quilômetro de asfalto, onde é que o projeto da obra ficou pronto essa semana. Importante salientarmos que não tinha nem projeto, mas agora tem, então na próxima semana vai começar a ser mexido naquela área. E da Arroio Grande, com certeza está se buscando com o capitão, o prefeito Jari também tem essa preocupação, uma parceria com o Estado, para podermos avançar mais. Mas, se nós não conseguirmos essa parceria, após esse asfalto na Dom Pedro, vai ser feito no mínimo 1,2 km, vai ser feito, é o mínimo que vai ser feito esse ano em Arroio Grande. Isso é um compromisso assumido pelo prefeito Danilo, e isso a comunidade pode ficar bem tranquilo que vai acontecer. Mas está se buscando, sim, por isso que eu peço que vocês se engajem nessa luta para buscarmos recursos. É um ano, estamos chegando perto das eleições estaduais, então sempre é mais, daqui a pouco tem um caminho. Mas se conseguirmos uma parceria para podermos avançar mais, como o colega Paulo colocou, quem tem familiares, a gente sabe, também passou por isso já, a poeira também prejudica e muito a saúde. Como se falou tanto em saúde aqui hoje, como se disse que hoje não é um dia para comemorar, mas é o Dia Internacional da Saúde, então as pessoas têm na frente de sua casa um asfalto ou o que seja, é muito importante e ajuda muito na saúde. Outro assunto que eu quero só trazer aqui e voltar ao que foi comentado na última sessão, bastante debatido, sobre a UTI no Hospital de São José. A nossa administração está engajada, sim, para terminar essa UTI. Ainda não está pronto a parte, praticamente vão terminar nos próximos dias, estrutural. E reuniões estão sendo feitas, estamos se buscando alternativas no governo estadual. E tenho certeza que a UTI vai ficar pronta o mais breve possível. Também dizer que, como foi colocado, não é do dia para a noite agora que vão terminar a UTI. E após isso tem muita burocracia a ser vencida. E dizer também, na última sessão o colega falou do comércio, uma bandeira que eu venho defendendo já há mais tempo. Eu, na gestão passada, propus um projeto que não foi aceito nem pelo prefeito anterior. Em outros municípios vizinhos foi implantado, sempre citei, volto a citar aqui Teutônia, que por era o secretário daquele momento, era um ex-prefeito nosso. E agora, como chegou, quando começou de novo essa pandemia, fui procurar um prefeito e a gente vem conversando, sim, em ter uma alternativa para o comércio. Hoje, o município, o prefeito já sinalizou com o recurso, porém, a gente está preocupado e tentando, e com certeza a gente vai chamar vocês, colegas, o prefeito vai chamar, como a gente vai esse valor dispor para essas pessoas, quem realmente precisa. A grande preocupação hoje da administração é que seja contemplado realmente aqueles que foram prejudicados. Então, hoje nós não podemos fazer um projeto do dia para a noite e correndo o risco de se encaixar gente que não, realmente não merece, não é que não mereça, que não se encaixa, que não foi prejudicado, e outros daqui a pouco foram mais prejudicados não se encaixar. Então, isso é um estudo que está sendo feito e vai ser feito. Provavelmente, meus colegas irão ser convidados a participar. E aí, a gente peço que quem puder que participe para debater essa situação. E diz... Sim, Rocha.
Acho que bem colocado que existe esse interesse pela administração e existe a preocupação de fato contemplar as pessoas que merecem. Eu acho que bem louvável a tua ideia. Eu acho que essa casa aqui deve se juntar todos para juntos conseguir uma alternativa que de fato seja a contento ao nosso comércio. Eu acho que não é uma coisa tão simples, mas essa casa, independente de cor partidária, pode contribuir para que de fato nós conseguimos chegar a contento da comunidade.
Sim, por favor.
Só para complementar, eu acho que colocando-se um pouquinho mais, não somente na questão de quem merece, mas o que é justo, né? Critérios e conseguir estabelecer critérios que sejam possíveis de todo mundo se sentir, né, acolhido com esse benefício, né, e não se sentir prejudicado, né? Mas a gente sabe que tem outros municípios também que já fizeram e isso gera, pode gerar, sim, um descontentamento em quem recebe e quem não recebe. Então, conseguir debater, pensar em conjunto como nós podemos auxiliar essas pessoas, né, sim, é um debate de todos, né, de todos, e isso é importante.
E para encerrar, então, a minha fala de hoje, também como se fala...
Um minuto.
Sim, presidente. Se fala em recursos, sim, estamos fazendo uma gestão enxuta, mas também a gente ainda está esperando uma sinalização, acho que, do governo federal, que no ano passado, sim, veio recurso para o município. 2.700.000. Esse ano ainda não veio um centavo. Então, também seria interessante, o governo do estado está sinalizando, acho que vai um projeto muito bom que está vindo, e a gente também espera algum retorno federal, sim, que a gente vai, com certeza, vai tentar ajudar da melhor forma essas pessoas aí. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Hoje eu teria vários assuntos, mas o primeiro assunto que eu quero abordar não é um assunto meu, é um assunto da Câmara, de todos os vereadores, que nem sempre foi falado aqui, mas um assunto bastante importante, sendo que um dos únicos deputados eleitos da região hoje na Assembleia, mas como secretário, o Edson Brum. Temos lá o secretário Juvir Costela, acaba os dois sendo do nosso partido. Sei que já foi falado, mas era o meu assunto principal, da importância também de se dar uma atenção à rodovia Ernesto Dalpian, que é a rodovia de Forqueta a Travesseiro. Sei que meus colegas também acabam conversando com essas pessoas, mas a gente acabou acertando, sem data ainda definida, mas para os primeiros dias nós participarmos, sendo presencial ou de repente, conforme a pandemia deixar, virtualmente, com o deputado e secretário Edson e junto o secretário do Estado de Obras, Juvir Costela, para debatermos a viabilidade de se começar alguma coisa nesse trecho. Como Arroio Grande já foi contemplado, espera ansiosamente também a continuação, que eu acho que é muito mais tranquilo, porque acredito eu que o governo deve estar esperando para continuar essa parceria que a administração passada fez. Não sei como não foi feito ainda. Achei que isto era o primeiro passo a ser dado nessa continuação, mas esperamos que seja feito. Que essa parte de Arroio Grande achei que já estaria continuando. Mas a comunidade também de Forqueta, Travesseiro, também aguarda isto. Então, junto com os colegas aí, esperamos juntar forças, até com deputados de outros partidos, para que aquela comunidade, logo ali na frente também, possa ser contemplada, ou com recurso próprio, ou com recursos do Estado, ou com parcerias. Falando em asfalto, então, que hoje é o assunto mais comentado, um orçamento de quase 100 milhões na campanha foi falado que se faria uma economia de 10%. Estão chegando a quase a 10 milhões, né? Que isso seria investido em asfalto, sendo que, feito no passo à frente que os nossos colegas todos defendem aqui, sem financiamento, o quilômetro gera em torno de 700 mil, dá para fazer bastante coisa. O pessoal está aguardando isso, acho que então já estão meio atrasados nesse ponto, porque foi prometido muita coisa. Está gravado, não adianta sacudir a cabeça, está prometido. As pessoas estão esperando. Era tudo muito fácil. Só que quando se está aqui, é um pouco mais difícil. Está prometido, a gente tem que cobrar. É muito organizado se nós não fosse cobrar isto. Também falar um pouquinho do Dia Mundial da Saúde, desejar muita saúde, né, para a nossa comunidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, mas também não poderia deixar de novo falar da UTI. Com quase 10 milhões em caixa, fizeram uma reunião para ver quanto vão gastar. Colegas já falaram que morreu irmão, morreu empresário, morreu amigo, morreu parente. Todo mundo sabe quando tem que gastar o que se precisa. Então tem que se adiantar o que dá para fazer para isso acontecer. Com quase 10 milhões em caixa, sendo que a outra administração investiu um bom valor, acredito que seria importante não planejar, seria importante agir neste sentido da UTI. E a coisa mais simples da saúde, a gente que anda muito no centro, cruza com muitas pessoas a reclamação de não ter à disposição da comunidade o simples teste. O teste que cada um tem que ir lá na farmácia pagar R$120, R$80, R$70. Que o empregado, o simples trabalhador, vai lá e não faz, porque não tem condições e continua transmitindo para as outras pessoas. Então, uma pena, acho que a Secretaria da Saúde devia cuidar disso. A população mais humilde precisa fazer os testes e não faz porque tem que ser pagar. Então, isto seria muito importante também. Para finalizar, o interesse da administração em trazer de volta uma discussão sobre ajudar o comércio, todo mundo sabe por que voltou. Porque na última sessão a gente fala, aí na outra sessão eles replicam. Todo mundo estava esperando uma ação. Então na outra sessão levantamos o assunto. Hoje estamos trazendo um alento para alguns, nunca vai se acertar todos. Quem merece, como merece. É muito fácil que na outra a administração foi apresentado, mas era só apresentar nessa também, não foi conseguido. Na outra dava, nessa não deu. Muito estranho. o comércio estava aguardando. É minha vez de falar, eu respeitei todo mundo. O comércio estava esperando. Hoje estamos trazendo, não sei se da forma, gostaria que isso fosse bem explicado, da forma exata, mais justa ou mais honesta. Mas estamos trazendo uma pequena solução para alguns dos nossos comerciantes. Seria isso, presidente.
Passa a palavra para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite. Primeiro assunto que eu trago hoje, quero fazer um comentário positivo a respeito da rua do Vinte, que foi feita essa iluminação. Que bom que isso aconteceu. E nesse mesmo sentido, quero comentar do requerimento que eu fiz das lâmpadas na área verde. Na área verde do loteamento Nascer do Sol. Como já fiz aqueles dias um pedido também, um requerimento para a área verde da Escola São Caetano, são duas áreas muito usadas, principalmente para o pós-serviço, como muitos dizem, sabe? O lazer, distrair a mente. E o próprio loteamento Nascer do Sol, a área verde é muito escura. Existe só nas duas esquinas opostas. Existem lâmpadas. Então, o requerimento que eu faço, e gostaria que a administração tivesse um olhar especial a essas lâmpadas aí também. Continuando, quero que o setor competente dê uma atenção especial à Rua Alagoas. Tem duas situações ali. Na Rua Alagoas, esquina com a Helmut Kuhn, em direção a rua atravessa Pedro Schweitzer, não tem mais placa de indicação de rua. Então muitos, principalmente caminhoneiros, chegam ali e ficam perguntando onde é que fica a Rua Alagoas. Principalmente caminhoneiros que carregam na Laticínios Dália. E também na situação oposta, na Rua Alagoas, entre a Rua Carlos Sul, Avenida, e a Rua 7 de Setembro, foi aberto as terras novas ali do Schroeder, né? E hoje, o que está acontecendo ali? Está desbarrancando uma parte dessas terras. Então, seria conveniente ali fazer uma contenção dessa terra, porque toda essa terra está indo para o asfalto, onde é que, em primeiro lugar, vira barro, depois, quando seca, vira poeira para os moradores. E isso tudo está indo para as bocas de lobo. Daqui a pouco, as bocas de lobo vão estar tudo entupida. Então seria uma interessante, uma atenção especial isso aí. A respeito do asfalto, um assunto bastante comentado, que bom que vai começar semana que vem. Ou se também se tardar uma, duas semanas, ótimo começar. Que bom, Dom Pedro II se beneficiado, em seguida Medianeira provavelmente. Arroio Grande está em vista isso aí. Asfalto do Forqueta Travesseiro, ótimo. Mas não podemos esquecer das outras ruas, né? Estrada Geral da Forqueta Baixa, interessante, merece também. Rui Barbosa, Picada Rui do Meio, a continuação, muito importante. Palmas, a Geral de Palmas, já temos um bom trecho pronto. Não podemos esquecer também, estão esperando. Passo do Corvo, Cascareira, também já temos um trecho. Vamos ter que continuar também. Eu acho que isso é importante, não podemos esquecer de ninguém. Todas essas ruas, principais ruas, e entre outras também, é sempre importante a gente lembrar de todos. Quero fazer pedir uma atenção especial. Mês que vem tá começando o mês das podas das árvores, né? Então nós vamos ter muito mais entulho nas ruas. E nós já estamos um pouco atrasados, então eu quero pedir que a administração, através do setor competente, tenha um olhar especial isso aí, porque nós já estamos alguns loteamentos atrasados, né? E vamos se atrasar mais ainda, porque vai chegar a época das podas, né? Falando na Secretaria de Obras, quero pedir, primeiramente, agradecer a Rua da Ventania, que eu pedi, para ser feita, né? Foi feito muito bem feita a subida até no, nas antenas lá em cima, mas não foi feita a descida do outro lado que sai perto da Estrada do Salto. Então quero pedir uma atenção especial a essa descida do outro lado, né? E também a iluminação pública do Morro da Ventania. Tive lá um pedido feito várias vezes já pelos moradores e ainda não foi atendido. Então, gostaria que tivesse uma atenção especial. Referente ao projeto de incentivo, que vai ser votado depois ao comércio, muito interessante, é uma pequena ajuda que a gente vamos poder dar já para o incentivo ao comércio, né? Do IPTU e essas coisas. Mas eu só queria lembrar de uma coisa. Nós não podemos esquecer do nosso alicerce, os agricultores. Também passam por várias dificuldades. Vamos ter que, eu acho que no meu ver, ter projetos também para ajudar para eles, né? Porque assim, não adianta nós ter um comércio, todo mundo poder daqui a pouco estar trabalhando, quando a pandemia permitir, e nós não temos os coronas para poder gastar. Eu acho, então, é interessante nós pensar bem nos nossos coronas agricultores também e nas próprias indústrias, né? Tem muita indústria pequena, nova, microempresa começando, que também precisam de incentivos. Então, nessa lembrança aí, eu quero lembrar dos nossos agricultores, que também já passaram por várias dificuldades. Agora estão na colheita do soja, preço bom, mas o diesel está alto e outras coisas. Estraga uma coisa na máquina, na ceifa, ou está difícil de conseguir as peças por causa da pandemia, ou está um custo alto. Então a sobra da safra também não vai ser grande. E nossas pequenas empresas que estão ali há alguns anos já trabalhando, ou estão começando, vamos ter que ter um olhar especial para eles também. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer número 005, Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 5 de março corrente, analisou os projetos de lei número 014-015 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Travou aqui essa coisa. Agora vai. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Parecer número 005 da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 5 de abril corrente, analisou os projetos de lei número 014-015 de 2021 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 014-2021 do Executivo. Peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a prestar serviços à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan. Indica recursos a outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 015-2021 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo, em função dos impactos da pandemia Covid-19 e definição de bandeira preta por algumas semanas em todo o Estado do Rio Grande do Sul, prorrogar os prazos de parcelamento para pagamento de IPTU 2021 e taxas de compõe o alvará de funcionamento e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Só para salientar, né, o pedido de vistas meu da outra sessão foi em virtude que eu achei que isso estava sendo muito pouco para o comércio, pelo que ele foi colocado. Em todos os momentos falei que nós íamos aprovar esse projeto. Aí fui muito cobrado, porque muitos me colocaram contra o projeto, mas a gente acabou se explicando o porquê disso e conseguiu fazer vários contatos com outras pessoas explicando o porquê, que a gente achava que era muito pouco para o nosso comércio local. Então, hoje o projeto com certeza vai ser aprovado e a gente acabou entrando com outro projeto que acaba baixando hoje, de novo salientando que vai poder ajudar uma parte do nosso comércio, que não quer dizer que não possa ser feito outro projeto, sendo que mais pessoas podem ser ajudadas. Seria isso.
Eu sou favorável ao projeto. E tenho certeza que esse é um pequeno começo de muitos e muitos projetos que ainda virão a ser construídos, a ser conversados para beneficiar os nossos munícipes. E com certeza esse é um pequeno começo e que vai mexer com a cadeia produtiva do município todo. E assim, com certeza, este é o começo. E muitos outros projetos virão, porque a pandemia não irá embora tão cedo e nós precisamos reconstruir toda essa cadeia produtiva que está tão carente de recursos.
Eu acho que aqui demonstra que, de fato, a administração está andando no caminho certo. Pena que nós não tivemos um projeto semelhante de incentivo no ano passado. Colegas, é um mínimo dos mínimos que uma administração pode ajudar. Cobram dessa administração de 3 meses. Mas tiver no poder e tiver a oportunidade de contemplar o comércio, falando tanto no comércio, quando tiver no poder não foram capazes de fazer. Nós estamos mostrando e nós vamos costurar uma coisa justa e uma coisa ouvindo a todos nós. Eu me coloco favorável ao projeto.
Eu me coloco favorável ao projeto. Eu acho que esse ano ele é um pouco diferente. O colega Rocha colocou a situação do ano passado. Acho que esse ano realmente a situação é bem mais grave do que o ano passado. Acho que todos aqui concordam com isso. É a realidade. Então, tem alguns comércios que fecharam praticamente um mês inteiro. Acho que, em cima disso, teria que se ver quanto de faturamento se deixou fazer por essas empresas, a dificuldade que é para que realmente possa se ajudar essas pessoas. E a gente se reuniu também, conversou sobre essas situações, e realmente é uma necessidade a ajuda ao comércio, senão muitos vão fechar as portas. Seria isso.
Também sou favorável ao projeto e eu gostaria também de salientar, como o vereador José Elton falou, né, ele já tinha encaminhado no anterior, e agora o vereador Marcelo questionou que de uma sessão para outra se resolve fazer alguma coisa, mas eu acho que esse discurso e essa conversa
entre os vereadores e o prefeito, e ele escuta essa casa, né? E justamente pensou em relação a fazer algo a mais. E saliento que é apenas também, como disse o Roque, são 3 meses de atuação. E muito ainda dá para ser feito e vai ser feito.
Eu também quero deixar minha contribuição. Vocês bem sabem que no ano passado, quando iniciou a pandemia, muitas vezes foi discutido aqui dentro situações parecidas, e vocês que estavam na época sabem que eu dizia que era cedo, que a gente não sabia onde a pandemia nos levaria. E vocês sabem também que depois de 1 ano ela está numa situação mais crítica, né? E eu sempre dizia que o município precisa investir em agricultura e na indústria. Esses dois setores fortes, automaticamente o comércio também é forte, porque aí a população tem poder aquisitivo para compra. Sim, precisamos sim discutir auxílio para os mais necessitados. E com certeza a administração desde o primeiro dia está preocupada com isso. Desde o primeiro dia. Só que em função do início de uma nova administração, em saber a real situação financeira e conhecer bem os setores, a partir de agora que existe a possibilidade de uma melhor discussão e também conhecer a realidade melhor do nosso comércio. E uma coisa também, vamos precisar saber que alguns comércios vão ter que rever a sua situação, porque a pandemia mudou a realidade de muitas situações. Então, infelizmente, né, primeiro, felizmente, as pessoas têm no nosso país a liberdade de criar o que querem, praticamente. Mas, por outro lado, também, quando surgem as situações como esta, que ninguém preveu, né, então, realmente, muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades. Então, o poder público, dentro de suas possibilidades, principalmente financeira, mas da melhor forma possível, ele precisa estudar isso para poder auxiliar no momento certo. Então, esse é um começo, realmente, como a vereadora falou, a gente conversou com a administração, eles já sinalizaram com algum valor, não ainda fechado, dentro desse pacote todo, porque existem muitos braços pedindo. Então, é necessário que se faça um limite, faça um estudo para tentar ajudar um pouco em cada ponto.
Eu sou a favor desse projeto e quero dizer que se até agora não houve nenhum incentivo ao comércio, enfim, é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Que bom que se tem o primeiro passo. Quem sabe depois a gente possa comemorar com passos seguintes que venham a dar ajuda a outros setores. Eu acho que alguém falou aqui da agricultura, né? Com certeza, gente, com certeza, a gente dando essa oportunidade aqui, projeto que deve ser aprovado, a agricultura também vai reclamar. Com certeza a agricultura vai reclamar. E vocês acham que não é com razão? Claro que é com razão. Porque lá se produz, lá que se dá o come e a comida na mesa de todo mundo. Então, eu defendo e acho muito legal que o prefeito tenha encaminhado isso aqui como um primeiro momento, como um primeiro passo. Mas acho que tem que ser criada e organizada uma comissão que possa vir a tratar a maioria das pessoas, então. E que não se deixe fora ninguém, então. Tem que ter muito cuidado quanto aos critérios que vão ser usados. Porque nós, vereadores, vamos ser cobrados lá na rua. O A recebeu, o B não recebeu, o C recebeu, o D não recebeu. Então nós temos que... É o primeiro passo, eu acho legal, estou a favor do projeto, mas eu acho que nós temos que analisar daqui para frente, porque a pandemia não vai terminar, daqui para frente quem poderá ser beneficiado num futuro bem próximo. É isso aí.
Me colocar que sou totalmente a favor desse projeto também e dizer que as palavras do professor, de outros colegas, a gente não entende a pressa do colega vereador. Ele estava em 9 meses de pandemia, veio 2.700.000 do governo federal e não investiram nada no comércio. Nós vamos investir, nós vamos ajudar. Isso aqui é o começo, que nem o professor colocou. Recurso para investir, o prefeito já sinalizou. Volto a dizer, a grande preocupação, e vocês vão ser consultados, é em não, para realmente esse recurso chegue a quem realmente precisa. Aquele que realmente foi prejudicado. E que isso tem que, não podemos, vamos dizer, errar nesse projeto o menos possível. É muito difícil tu acertar tudo, mas a gente quer discutir o que essa administração se propôs e ela vai fazer, é ouvir. Ouvir mais que falar. Nós queremos escutar e montar realmente um projeto que venha ao anseio de quem realmente precisa.
Só fazer um comentário, que bom que o primeiro passo está sendo dado, né? Mas que nem usei nos 10 minutos antes, e o Vanderlei e o Major agora, e o Bax também comentaram, não podemos esquecer da agricultura e da nossa indústria. Que não adianta nós ter um comércio forte ali, se nós não temos ninguém para consumir e comprar no nosso comércio. Temos que lembrar bem disso aí. E a respeito do ano passado, ter projeto ou não ter projeto, era uma pandemia, no meu ver, uma coisa nova que ninguém sabia até onde ia. Tínhamos, que pode ter influenciado ou não, uma eleição, se a gente podia ou não podia investir. Só uma questão que eu quero deixar no ar aí. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 016, 017 e 018 de 2021 do Executivo e o projeto 03 de 2021 do Legislativo, baixa as comissões. Tribuna livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre posição tomada na sessão.
Eu quero só, na linha da minha fala da saúde, ainda então pegar o gancho da UTI um pouquinho. Então essa semana a gente acompanhou a prefeito, secretários a Porto Alegre, numa agenda que eles tinham na agricultura, e aproveitamos e conversamos com o deputado Pedro Westphalen, que é do nosso partido, que está muito ligado à saúde, e deixamos um expediente com ele, inclusive para recursos para a nossa UTI e também para que ele nos auxilia em um adiantamento nas questões de credenciamento da UTI futuramente. Então dizer assim que a administração está trabalhando, está pensando muito na UTI, e só registrar aqui que os senhores lembram que a UTI iniciou em 2014. Estamos em 2021, então teve um período muito longo que nada se fez. Claro que não tinha tanta necessidade assim, né, como tem agora. Então, só para dizer que nós não vamos conseguir concluir agora uma UTI em 30, 40 dias. Né? Talvez até demore um pouco mais. Mas a administração está, sim, preocupada, tanto que a gente participou, inclusive, dessa discussão e, com certeza, irá se atender da melhor maneira possível, sempre olhando para o orçamento e, como eu disse antes, tem muitos braços pedindo. Então, a administração tem que se fazer muito, muito esperta na multiplicação para poder conduzir as coisas tudo ao mesmo tempo, para nada parar e tudo andar um pouco sempre para frente.
Em nome de Deus e da lei.
Opa, só também falar um pouco nessa questão da linha da saúde e colocar que existe uma portaria de 16 de setembro de 2020 que instituiu a questão de como, né, utilizar essa questão de testes na saúde e que existe um protocolo dentro do município seguido pela Secretaria de Saúde, tá? E não vai ser vacinado, testado todos os munícipes, mas existe, sim, está sendo testado, tá? Só queria deixar isso claro.
Só para também comentar, então, da minha fala sobre incentivo ao comércio de antes, daí o colega fala que eles mais precisam escutar do que falar, né? Mas aí a gente não precisava ter entrado com um projeto se a gente tivesse sido comunicado que se tem uma ideia de fazer alguma coisa. Mas não. Pelo jeito, só alguns são. Então, eles estão fazendo o contrário, estão falando só para uns e os outros não precisam participar. Então, só para... Daqui a pouco a gente não precisava ter entrado com esse projeto se a gente tivesse sido convidado. Mas, então, aqui falam que vão ser convidados, que não, mas não é isso que está acontecendo.
Acho que é muito duro aceitar quando uma administração, de fato, está pensando um passo à frente. Se hoje existe uma possibilidade de assinado pelo prefeito que esse assunto é discutido com todos nós, se lembro muito bem da gestão passada. Quantas vezes a gente foi convidado? Nunca. E nós vamos ter orgulho de discutir assuntos que são do interesse do povo, não olhando cor partidária. E dizer ao colega Marcelo que se tu tiver uma ideia faraônica que contempla o nosso agricultor, que contempla todo cidadão que já foi prejudicado na pandemia, tu vai ter a oportunidade de nos colocar. E com certeza, se essa tua ideia irá beneficiar, então, aquela magia que todos nós se perguntamos de que forma vamos fazer, quem nós vamos contemplar? E a nossa agricultura? A nossa indústria? O nosso pequeno empresário? Que bom. O senhor vai ter a oportunidade de sentar na mesa da administração municipal e, de fato, mostrar a ideia faraônica que todos nós estamos aqui pensando em procurar. Obrigado.
Só para colocar sobre o comércio, né? O colega Rocha também já colocou agora. Eu, ano passado, apresentei o projeto, sim. E o projeto, eu não fui ouvido nenhuma vez. E o projeto sumiu. Não, então, agora, antes, seu colega agora está apresentando, com certeza ele será... Nessa discussão que eu já comecei com o prefeito, eu sugeri a ele, e vai acontecer, a discussão mais ampla. As ideias boas nós vamos aproveitar. Com certeza vai ser o que é bom. Eu sempre falei nessa casa e volto a dizer, o que é bom não interessa de que lado venha. vai ser aproveitado. E parece que o colega está preocupado, nós estamos com 3 meses de administração, que está gravado, não sei o quê. Não vai, desse jeito não vai ter nada que depois tu vai cansar em lembrar, porque daqui a em 3, 4 anos, nós vamos cumprir sim. Nós também temos gravado e nós temos um plano de governo. E esse plano de governo, ele vai ser cumprido, pode ter certeza disso.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.